como avalia o PAN o risco da desresponsabilização das entidades patronais no âmbito da higiene, segurança e saúde dos trabalhadores, e como avalia o PAN o isolamento social do trabalhador, a falta de partilha com os colegas de trabalho, de trocas de experiências, de opiniões e de vivências de vida coletiva, a invasão de privacidade que existe em que os patrões estão dentro das casas dos trabalhadores. Senhora Deputada, não podemos ignorar a sociedade que temos, uma sociedade capitalista, marcada pela exploração, pela precariedade, onde há o enorme risco deste ser mais um instrumento ao serviço dos patrões para intensificar a exploração. Colocar o desenvolvimento tecnológico ao serviço da melhoria das condições de vida de trabalho e dos trabalhadores, sim, e desde logo diminuindo o horário de trabalho. E essa é outra questão. Como avalia o PAN as 35 horas para todos os trabalhadores?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, por ter trazido de novo este tema a debate que já o tínhamos discutido. Com o Covid-19, todos temos consciência que o teletrabalho se generalizou, tendo-se mesmo atenuado significativamente as resistências das entidades empregadoras e esta modalidade de trabalho que, como sabe, muitas vezes apenas era utilizada para a conciliação trabalho, vida familiar e profissional e, na maioria das vezes, por mulheres. Mas deixe-me dizer, Sra. Deputada, o teletrabalho não caiu no céu. Não é uma novidade ou como uma panaceia para todos os males. Em 2002, há 18 anos atrás, foi assinado em Bruxelas, pela primeira vez, um acordo europeu considerado histórico sobre o teletrabalho. Foi o teletrabalho que levou ao primeiro acordo europeu concluído pelos parceiros sociais, marcando mesmo o diálogo social europeu. Senhoras e senhores deputados, faço questão em recordar estes factos, porque Portugal foi dos primeiros países, se não o primeiro, a inscrever a possibilidade do teletrabalho no Código de Trabalho em 2003. E foi o governo do PSD, em coligação com o CDS, que inscreveu o teletrabalho no Código de Trabalho, há 17 anos atrás. Repito, há 17 anos atrás. Senhoras e senhores deputados, esta não deixa de ser uma marca indelével do PSD. Senhora deputada, o PSD considera que a produção de legislação pressupõe reflexão, análise, debate e negociação prévia. O PSD não está disponível para promover alterações na legislação fundamental de modo precipitado em reação a acontecimentos mediáticos ou de cotidiano, ou para produzir o efeito político parlamentar. Existem confederações sindicais, patronais, existe a possibilidade de todos os agentes interessados debaterem os assuntos em sede de concertação social e na sociedade. As decisões devem ser fruto deste exercício de ouvir todos. O Grupo Parlamentar do PSD considera que só depois de uma maturação séria, avisada e ponderada, estaremos preparados para poder decidir que teletrabalho desejamos ter em Portugal. Dito isto, todos concordamos que o debate acerca do teletrabalho é, de facto, muito importante. O teletrabalho atual não é aquele que ambicionamos, como aqui já se foi falado, pois trabalhou-se em muitos casos mais horas que o horário normal, por desconhecimento, por instinto de sobrevivência, por medo de perder o emprego, etc. Começam a ser evidentes as vicissitudes e as contradições do teletrabalho. Por isso, antes de lançarmos no exercício legislativo, deixamos que este assunto seja debatido e analisado com a devida profundidade na sociedade, na concertação social e depois em sede de legislação, se for caso disso. Assim, Sra. Deputada, deixo-lhe três questões. Considera que o teletrabalho deve ser tratado como trabalho presencial em todos os aspectos de acordo com o princípio de igualdade estabelecido no Código de Trabalho? E de que forma prevê que seja reforçada a fiscalização desta forma de trabalho? E, por fim, face à carência de formação de muitos trabalhadores na área digital, facto, aliás, assinalado em avaliações internacionais nesse setor, como vai fazer, então, esta digitalização e esta forma de trabalho? Lice.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sras. Deputadas, começo por agradecer as perguntas que ambas colocaram. Sra. Deputada, em relação ao conjunto de preocupações que nos trouxe, obviamente que nós acompanhamos essas preocupações e começo desde logo por referir que foi precisamente por termos feito essa reflexão e por considerarmos que são questões que não podemos ultrapassar que optámos por trazer novamente o tema a debate ao invés de apresentar já uma iniciativa legislativa por meio da regulamentação. Precisamente porque, desde logo, há que acautelar as questões que referiu, nomeadamente em matéria de inclusão, de igualdade de género, é uma questão extremamente preocupante que não devemos de forma alguma alguma deixar sem resposta. E recordo que o PAN apresentou durante o estado de emergência uma iniciativa que visava precisamente que fosse possível ter não só o apoio social para estar, para estar em casa, portanto, a cuidar dos filhos, como também ter o outro cônjuge em teletrabalho, coisa que não era possível, portanto acompanhamos plenamente a sua preocupação, mas um outro lado da moeda que não podemos esquecer é que o teletrabalho pode ser um aliado da inclusão. Pensemos no caso das pessoas com deficiência, que têm barreiras para conseguir ter postos de trabalho. Nestes casos em concreto poderá ser fundamental. Senhora Deputada, eu ouvi com atenção a sua colega e portanto agradecia que me deixasse concluir. É fundamental que se acautele, que estas pessoas que estão em risco iminente de perder postos de trabalho, mais até do que qualquer outra pessoa, possam ver mantidos os seus postos de trabalho, nomeadamente através destas ferramentas. Mas, em relação àquilo que foi a questão do enquadramento legal no Código do Trabalho, achamos que efetivamente o enquadramento legal existe, carece de aprofundamento e densificação, precisamente para salvaguardar que não existem atropelos no tempo, nomeadamente por via daquilo que é a regulamentação, salvaguardando aspectos essenciais, como os riscos que mencionou, seja a questão dos riscos dos postos de trabalho, não se pode aproveitar o teletrabalho para pôr em causa os postos de trabalho. E se deixarmos na mão da concertação social, e respondendo aqui precisamente à questão que colocou o PS, se ficar nas mãos da concertação social, aí sim corremos o risco de não ter um código de base de princípios de ética que garantam que existe uma conduta de respeito para com os trabalhadores, que não se salvaguarde aquilo que deve ser os princípios fundamentais para a implementação do teletrabalho. Não podemos ignorar a sociedade que temos, concordamos em absoluto, mas cabe então, precisamente ao legislador, acautelar que quando tivermos, por exemplo, uma nova vaga que implique que as pessoas vão para casa, não existam estes atropelos. E isso só se faz pela via da regulamentação. Em relação também àquilo que é a transição digital e os equipamentos, essa é uma questão que tem que ser colocada ao Governo e não ao PAN, porque para nós o eixo e o pilar defendido pelo Partido Socialista da transição digital tem que, em primeiro lugar, ser efetivamente garantido, porque Portugal não é só Lisboa e o Porto, e no resto do país precisamos ter rede, precisamos ter acesso às ferramentas de trabalho, para depois então podermos também igualmente exigir, como é de direito, à entidade empregadora que garanta o acesso a essas mesmas ferramentas, o que obviamente achamos que é do mais elementar, assim como obviamente acautelar que não há perda de direitos, como por exemplo os subsídios, e obviamente tudo isso pode e deve ser acautelado com a regulamentação. Em relação à fiscalização, nós temos defendido várias vezes através de iniciativas legislativas o aumento dos recursos da ACT, Sra. Deputada, e portanto para o PAN é fundamental garantir que não só há esses meios, como também não há depois o entupimento do sistema judicial, nomeadamente em caso de litígios, para que se dê respostas eficazes aos trabalhadores sempre que se verificar algum tipo de abuso, obviamente nestas circunstâncias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Moreira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real pela intervenção. E o tema em debate é o regime de teletrabalho, que não sendo uma realidade nova, carece de uma discussão séria e certamente no decorrer dos trabalhos deste plenário teremos contributos importantes que enriqueçam o processo legislativo. No entanto, esta realidade coloca-se muito mais premente no decorrer dos últimos 3 meses e não só em Portugal, como um pouco por todo o mundo que se viu surpreendido por uma pandemia. O isolamento obrigatório decorrente do período de confinamento originou mudanças drásticas no mundo laboral. Muitas foram as empresas que acionaram o teletrabalho no sentido de não pararem a sua atividade e muitos foram os serviços que nos permitiram a nós ficarmos mais confortáveis em nossas casas em confinamento. Mesmo que a temática não seja nova, traz novas discussões e novos desafios para o mercado laboral que carece de avaliação e aqui era importante fortalecer o papel da contratação coletiva na regulamentação do teletrabalho, salvaguardando a manutenção dos direitos dos trabalhadores e balizando muito bem os princípios e as regras aplicáveis a essas relações laborais. O Estado, compreendendo a emergência da situação neste período de pandemia, já abriu uma linha de negociações para garantir um desmistificar de normas legais sobre o teletrabalho presentes na Lei Geral do Trabalho da Função Pública, com o intuito de garantir os direitos dos trabalhadores, mas na expectativa também de ser este um caminho a ser trilhado em sede de contratação coletiva pelo setor privado. Claro que a Organização Internacional do Trabalho já se pronunciou em 1996 e a preocupação na altura era combater a informalidade do trabalho a partir de casa, que era precário muitas vezes e complicações sociais. A União Europeia, por sua vez, também já se focou nesta temática desde o início do século XXI. E para além do combate a essa informalidade, juntou mais dois objetivos. A garantia da igualdade de direitos laborais e a ativação e manutenção no ativo das mulheres que decidiram ser donas de casa. Em Portugal, o Partido Socialista já deu um contributo muito importante com as políticas de alargamento da partilha parental obrigatória e facultativa, permitindo assim que mães e pais tenham direito a partilhar o cuidado dos seus filhos recém-nascidos, abrindo assim uma perspectiva pedagógica no futuro para a vivência e gestão da vida familiar, no sentido de ambos os progenitores dividirem as tarefas em igualdade, quer pelo seu perfil, mas também pelas responsabilidades profissionais, podendo fazer realmente do teletrabalho uma estratégia de conciliação familiar, independentemente do género. No entanto, aqui coloca-se uma questão muito pertinente, e seria a primeira questão para a Sra. Deputada Inês Sousa Real. O que fazer para o PAM? O que fazer para que esteja subjacente uma política de igualdade de género e de parentalidade para que não se corra o risco de encobrir no teletrabalho um retrocesso no papel da mulher na sociedade portuguesa e no mundo laboral? Para terminar, gostaria de questionar também a Sra. Deputada sobre a possibilidade de se promover opções, sempre voluntárias para os trabalhadores, que permitam a conciliação entre o teletrabalho e o trabalho presencial. Sim, porque permitindo maior flexibilidade na gestão da vida dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo permitindo a diminuição da pegada ecológica, da poupança de tempo, de recursos próprios e até de melhor conciliação familiar. Mas também não podemos descurar os riscos de isolamento social, de desvalorização profissional e de invasão de privacidade privada. Tenho dito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tenho a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, queria cumprimentar o PAN por trazer um tema pertinente a este plenário. É um facto que a pandemia fez com que uma parte da força de trabalho, e é importante dizer uma parte da força de trabalho, porque há uma parte importantíssima da força de trabalho que nunca passou ao teletrabalho, nem sequer ao confinamento, mas fez com que uma parte da força de trabalho transitasse para o teletrabalho. Mas revelou também os problemas de uma transição apressada, de uma transição repentina para o teletrabalho. Porque sabemos que essa transição amplificou as desigualdades que já existiam. Sabemos que essa transição ampliou alguns dos abusos que já conhecíamos. Estamos a falar do prolongamento dos tempos de trabalho. Estamos a falar, por exemplo, das dificuldades da conciliação entre vida pessoal e familiar, da diluição das fronteiras do tempo de trabalho e do tempo pessoal. Estamos a falar da reprodução das desigualdades de género e das hierarquias da divisão sexual do trabalho. Estamos a falar de custos que foram imputados aos próprios trabalhadores e que não foram suportados pelas empresas. Estamos a falar de novas formas de controlo por parte das entidades patronais, até da esfera de privacidade dos trabalhadores. E tudo isto aconteceu num país em que, como sabemos, a fiscalização das relações laborais deixa muito a desejar e é ainda mais difícil num contexto em que as pessoas não estão no local de trabalho ou em que o local de trabalho se deslocou para a esfera doméstica. A senhora deputada falou, reconheceu que há vários abusos e identificou algumas destas questões que aqui coloquei. Mas, francamente, toda a primeira parte da sua intervenção, da intervenção do PAN, revelou também, parece-me, um certo deslumbramento pouco crítico relativamente às potencialidades do teletrabalho. A senhora deputada falou da necessidade da regulamentação, mas na ausência de um projeto de lei do PAN ou de uma proposta concreta do PAN para que possa ser discutida, aquilo que parece ficar da sua intervenção é um código de boas práticas, foi uma expressão que a senhora deputada utilizou, relativamente ao teletrabalho. Ora, perante a dimensão do desafio com que nós estamos confrontados e confrontadas, um código de boas práticas parece ser pouco, sobretudo, e não sei se é isso, senhora deputada, sobretudo, se ele se traduzisse em instrumentos, por exemplo, como aos regulamentos internos das empresas, que são, como nós sabemos, uma expressão do poder empresarial junto dos trabalhadores. E por isso, concretamente, Sra. Deputada, a pergunta que lhe queria fazer é: que alterações legislativas concretas propõe o PAN para regular o teletrabalho?